Olá, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa Ibira, a Igreja Batista Ibirapuera. Hoje, a partir deste mês de junho, nós iniciamos aqui na Ibira uma nova série, Dias Melhores para Sempre. Esse será o tema das nossas reflexões aqui para os próximos dias. Quem não quer viver dias melhores? Quem que está feliz e satisfeito em viver enclausurado em casa? Até os mais caseiros certamente estão cansados disso. Como ter esperança em meio à crise? Como ter alívio em meio à inquietação? Essas são algumas perguntas que nós vamos tentar responder. E hoje, especificamente, nesse domingo, nesse final de tarde, como viver em ordem, mesmo em meio ao caos? Como poder colocar ordem no caos? Ordem no caos. Essa é o tema da nossa reflexão nesse final de tarde. Mas não vamos adentrar nessa reflexão sem antes pedirmos a orientação de Deus em oração. Então, convido aí na sua casa ou no seu carro, seja onde for, onde você estiver, a fechar os seus olhos. No caso, se estiver dirigindo, é melhor não. Ou se estiver do passageiro, pode ser. Fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça para orarmos juntos e pedirmos a direção de Deus. Senhor Deus, nós queremos clamar a Ti, pedindo realmente a Tua direção, a sabedoria que vem de Ti, as palavras que vêm do Senhor, para que possamos aprender, para que possamos juntos meditar como colocar ordem em meio ao caos. Como que o Senhor faz isso na nossa vida? Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, abre a nossa mente para que a Tua verdade encontre um lugar fértil no nosso coração, para que ela possa gerar um bom fruto, uma boa transformação na nossa vida. Não nos deixe ouvir mais uma mensagem, mais uma reflexão e sair como se nada tivesse acontecido, mas transforma nossa mente, transforma nosso coração, nos leva para mais perto de Ti, Senhor. Por favor, essa é a nossa oração, o nosso pedido, no nome precioso e bendito do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Para essa reflexão de hoje, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia aí no meio dela, basicamente, aí, no livro de Salmos. E a gente vai ler aqui o Salmo 46 nesse final de tarde. Diz assim o comecinho do Salmo: para o mestre de música, dos coraítas, para vozes agudas, um cântico para sopranos aí, né? Deus é o primeiro versículo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. Pausa. Versículo 4. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está e não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Pausa de novo. Seguindo, verso 8. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. E pausa mais uma vez. Esse salmo aqui é um salmo que inspirou um dos grandes reformadores da igreja, Martinho Lutero, a escrever um famoso hino que muitas vezes é cantado: Castelo Forte é o Nosso Deus. Ele era um salmo cantado, como a gente viu ali na introdução inicial. Não era um salmo aí de Davi ou para Davi, mas sim um salmo dos coraítas. E é um salmo que dá faz muita referência, alusão a Jerusalém e provavelmente aqui aos tempos gloriosos de Jerusalém, ao tempo bom que Jerusalém teve. E esses tempos bons de bonança, de grande prosperidade de Jerusalém aconteceram durante o reinado do grande rei Davi. É provável que esse salmo aqui tenha sido escrito após um tempo que o povo de Israel permaneceu exilado, distante da sua terra natal. E aí, aqui ele tem uma espécie de um saudosismo otimista de Jerusalém. Mas a sua interpretação aí não depende tanto disso. Agora, uma coisa que é interessante a gente notar, que essa palavrinha que eu repeti 3 vezes, pausa, dependendo da versão que você tem aí, talvez esteja, sei lá, ou quem sabe, sei lá. O que é isso? Esse pausa, ela é um elemento utilizado para marcar o tempo do cântico, para dividir as estrofes, para dividir aqui os momentos, para dividir os movimentos da peça. E aqui, ao olhar esse salmo todo, como acabamos de lê-lo, a gente vê uma grande conexão com o Deus Criador, que coloca todos os poderes do caos, inclusive o pecado e a violência, que aparecem na forma das nações e suas guerras, sob o seu controle, sendo Ele a redenção, a salvação, sendo Deus o Senhor dos Exércitos. Nos versículos de 1 a 3, eles descrevem o que Deus é para nós, mesmo antes de citar os problemas que ele vai citar aí na segunda estrofe. O que Deus é para nós não deve estar baseado nas circunstâncias que nos rodeiam. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, mesmo se nada ruim e adverso acontecer. Temos que estar com Ele, com Deus, pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode fazer por nós. E mesmo que Ele faça, ou até mesmo que não o faça, devemos estar com Ele. Aqui o salmista não nega uma realidade de angústia que pode acontecer na vida. Outro reformador, agora João Calvino, diz que a mente dos santos não está isenta de toda e qualquer solicitude ou medo, como se a mesma fosse destituída de emoção. Pois a grande diferença entre a insensibilidade e a confiança procedentes da fé. Não é porque somos cristãos que não nos preocupamos com a realidade conturbada na qual vivemos, ou nos alienamos ou vivemos insensíveis a isso tudo. Não! Mas justamente por sermos cristãos, pessoas que conhecem Jesus, podemos ter uma confiança que provém da fé em Deus. Por isso, nós podemos entender que Deus é o nosso refúgio, que Deus é o nosso abrigo. Isso mostra o aspecto defensivo, pois Deus não muda. Por isso, nós podemos ter a segurança nele. E aqui é um aspecto, de certa forma, estático. Em épocas de incertezas e dúvidas, em que você tem se refugiado? Naquilo que não muda, que é o mais certo possível? Bom, para que serve um refúgio? Refúgio é um local para onde se vai quando se precisa isolar ou fugir de um mal que está assolando extremamente o seu habitat natural. A ver os refugiados da Venezuela, que têm fugido para o Brasil, ou então os haitianos, talvez aqui também para o Brasil, no centro de São Paulo tem um bocado, os sírios e paquistaneses no Oriente, ou por vezes africanos que acabam se aventurando para se refugiar na Europa e entre outros. São refugiados, são pessoas que saem da sua terra, muitas vezes, por conta de uma necessidade extrema latente. Outro aspecto que o salmista fala aqui, que Deus é o nossa fortaleza. E aqui dá o aspecto dinâmico. A fortaleza também é um local seguro, à semelhança do refúgio e do abrigo. Mas é um local que pode sofrer vários ataques. Contudo, ele tem a capacidade de se defender e também de atacar. Às vezes aí com seus canhões de guerra, se você já teve a oportunidade de ir em alguma fortaleza. É onde Deus nos capacita a continuar vivendo mesmo em meio a esse caos. E o Senhor, que é refúgio, a nossa fortaleza, Ele é um auxílio sempre presente na adversidade. Dizem que são nos momentos mais difíceis e angustiantes que conhecemos quem são os nossos amigos de verdade. Provérbios 17 diz: em todo tempo se ama o amigo, mas é na angústia, no momento de dor e maior dificuldade, que nasce um irmão de verdade. É na hora mais difícil que vemos realmente quem se importa conosco. Às vezes, nos momentos mais conturbados, aqueles melhores amigos, os momentos de bonança, prosperidade e vida abastada se vão. Mas os verdadeiros amigos e os irmãos, esses aí sempre ficam. Deus está e é presente sempre conosco. E é interessante notar que o verso destaca que Deus está sempre presente no momento da adversidade, porque geralmente são nesses momentos de maior lutas, adversidade, a revés, que o buscamos mais. E ele está sempre de ouvidos abertos a nos atender. É importante lembrar que Deus não está esperando que a casa caia, que o mundo vire de ponta cabeça para começar a nos ajudar e intervir em nossas vidas. Não, ele está sempre presente, sempre próximo, sempre por perto. E o texto segue com algumas referências geográficas agora da época. Referências aí que um pastor de ovelhas certamente estaria acostumado e familiarizado a ver. Era o home office da época. Não tão home, mas com certeza muito mais office do que você imagina. Portanto, ele fala aqui do que ele vê diariamente, os montes e os mares. Vamos entender que história é essa de monte e mar. Os montes aqui representavam o mais rudimentar, básico e estável estar da vida. Em última análise, aqui o salmista diz que Deus é mais estável do que os fundamentos mais estáveis da vida. Aí ele vem com a representação do mar, que representa um mal para o povo hebreu. Eles não eram um povo marítimo que era bom de navegação como os portugueses, ora pois. E isso fica claro e elucidado com a história de Jonas, que foi engolido e levado ao fundo do mar. É também elucidado através da história de Paulo, que acaba tendo um naufrágio. Muitos caras na Bíblia tiveram problemas com o mar, vi de Pedro também, né? E ele diz que esse monte, a coisa mais estável, mais básica da vida, cai no mais profundo dos oceanos. Ou seja, mesmo que os fundamentos da nossa vida se afundem no mal, ainda assim, Deus continua sendo nosso refúgio e nossa fortaleza. A presença de Deus nos oferta, nos dá abrigo, mesmo no meio do mal. A segurança não vem dos nossos esforços, nem das certezas que nós construímos, mas sim em Deus. Agora, na situação de pandemia que nos encontramos, por mais isolado socialmente que você esteja ou que você esteja tentando estar, você está, de alguma forma, recebendo comida, mantimentos em sua casa e está, no mínimo, descartando o lixo que não serve mais e as coisas que você já usou. Ou seja, em algum momento na sua vida, você está suscetível a ser contaminado. Não tem jeito, não tem como. Portanto, aqui o salmista faz um alerta para a gente. Não fiquemos paranoicos com as circunstâncias. Nos refugiemos e nos fortaleçamos em Deus, que está sempre presente. Portanto, ele fala, não temas, não tema. Deus é um refúgio e uma fortaleza para nós. O inimigo não penetra na fortaleza onde estamos seguros. E ainda que ela caia, ainda que a fortaleza venha a ruir, Deus ainda é nosso refúgio e fortaleza. Deus está acima de todas as circunstâncias. Ele está acima de tudo e está com tudo sob o seu controle, sob o seu comando. E antes de passarmos para os próximos versos aí, do texto, a gente precisa evoluir um pouco mais essa questão geográfica e nos lembrarmos que os montes realmente estavam associados à vida também e ao sagrado. Você talvez possa se lembrar aí do Salmo 121, que diz assim: "Elevo os meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro? O socorro só pode vir do Senhor, que é o Criador dos céus e da terra." Ou seja, o monte estava realmente ligado à vida e ao sagrado. Já o mar, ele é ligado ao ímpeto perigoso, ao naufrágio, é associado ao mal e ao caos. Vide a história aqui que nós já mencionamos do profeta fujão Jonas, que foi jogado no mais profundo mar. Isso era o caos, o lugar mais degradante que ele podia estar. E aqui, o monte, aquilo mais alto, o sagrado, a vida, ser afundado no mar é uma situação de catástrofe. E para piorar, ao falar que é o coração do mar, é uma catástrofe aqui, é integral, pois pegar aquilo que é mais sagrado e afundar no coração do mal é o pior dos piores. É um terremoto acompanhado de um maremoto dos mais intensos possíveis, acompanhado aí de uma pandemia e de uma degradação moral, ética, sem precedentes. com todo tipo de acidente e caos possível na história. Esse é o cenário aqui, da maior degradação total. Ainda que a maior degradação total, como Deus está? Em meio a todo esse caos, a gente pode encontrar uma incrível tranquilidade e paz. Olha só o versículo 4. Há um rio cujas águas, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. É provável que aqui seja um vislumbre da nova, da última Jerusalém que virá. É uma invasão da ordem em meio ao caos. Essa invasão da ordem é a própria presença de Deus colocando as coisas no lugar onde elas deveriam estar. É uma expectativa da nova Jerusalém, da nova cidade restaurada, em que um dia experimentaremos. É um vislumbre da nova criação que Deus fará, colocando ordem em meio ao caos. Enquanto o mundo passa pelo caos, a habitação de Deus permanece calma. É interessante que ele fala que há um rio cujos canais alegram. O canal, lembro-me das aulas de hidráulica da escola, da faculdade, um canal é algo que você calcula, que você sabe para onde vai a água, o regime de escoamento da água, ele é retilíneo, não é um escoamento turbulento que vá ter perda de energia, perda de força, ele não, é um regime linear, é um regime tranquilo, suave. Então o canal, ele tem essa ideia de um regime tranquilo, sem turbulência, sem agitação, sem movimentação. E aqui a gente vê que enquanto o mundo passa pelo caos, a habitação de Deus permanece calma. Enquanto o homem semeia o caos, a gente talvez tenha visto isso com os nossos governantes. Deus segue reinando absoluto. E aqui as águas já não ameaçam mais. Elas estão calmas, estão num canal. Não é um regime turbulento de vazão. Enquanto o homem governa o mundo, a gente vê catástrofes e caos. Contudo, a habitação de Deus permanece e não pode ser movida, sendo a mesma inabalável, como fala no versículo 5. Deus está nela, Deus está nessa cidade, Deus está nessa habitação e ela não será abalável. O governo do homem, que semeou o caos, que muda constantemente, sem segurança e com sua pretensa estabilidade, que sempre muda de ideia, faz com que as nações se agitem, que elas façam barulho, que elas façam distúrbios, que elas façam panelaços, que elas façam buzinaços, que elas façam quebra-quebra e muitas outras coisas por aí. As nações fazem esse barulho, causa esse distúrbio, é devido ao fato de não haver segurança nas palavras do governo humano. Por isso, Deus ergue a sua voz. Deus, na verdade, aqui a ideia de Deus dar a sua voz, Deus coloca a sua voz. Deus não precisa gritar em meio a esse caos todo que o governo humano cria. E o resultado disso é que os governos, como fala ali no versículo 6, no finalzinho, eles derretem, eles desanimam, pois o homem em seu governo do mundo sempre quis e sempre vai desejar ser Deus com mais poder. Mas quando ele é confrontado direta e verdadeiramente com o verdadeiro Deus que está no governo do mundo, o homem abaixa sua bola e desanima, porque ele se dá conta que jamais será Deus. Por isso, Deus, no versículo seguinte aí, no versículo 7, é o Senhor dos Exércitos, que tira o caos do mundo, pois o mundo com seus exércitos são impotentes e estão desanimados, estão derretidos e jamais o homem poderá ser adorado, pois somente Deus é o Senhor. Deus é o Senhor pela sua própria essência, pois Ele ordena o caos. Deus é quem ordena o caos. E a gente precisa entender que mesmo nós, como cristãos regenerados e justos, a gente continua sendo o pecador e diante do domínio, do governo, da vontade, poder e soberania de Deus, não podemos imaginar que algum ser humano seja capaz de trazer essa ordem em meio a esse caos. Essa ordem não é a ordem dos humanos. A ordem em meio ao caos não é uma ordem que humano algum pode trazer. Não podemos querer ser aí o agente final dessa ordem, nem esperar de um ser humano que ele seja esse agente. O ser humano pode até ser o agente de Deus, implementando parcialmente a ordem que ele quer. Mas em última análise, é Deus quem faz isso. E uma coisa que é certa, reconhecemos que vivemos em meio a um grande caos. E por vezes, isso é assustador. Vide aí os fatos que aconteceram nos últimos dias. de tamanha barbárie que geraram aí diversas comoções em redes sociais. A gente, com o passar do tempo na nossa vida, sempre vai acabar se distanciando de Deus e vamos colocando as nossas expectativas de ordenação do caos em seres humanos, em governos, instituições, às vezes em distanciamento social, às vezes em lockdowns e até mesmo talvez o nosso intelecto. E sabe de uma coisa? Até que essas coisas todas podem trazer um pouco de ordem e dar até um afago aos nossos corações. Contudo, esses afagos e consolos temporários, que parecem tentar colocar no lugar as coisas que estão fora de lugar, são absolutamente efêmeros e passageiros diante da solução cabal e final, que é o verdadeiro Deus em ação. A ordem em meio ao caos já foi dada, a grande batalha já foi vencida e já foi lutada. Quem traz ordem em meio ao caos tem nome, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo, ou Messias, é de arrepiar. E a gente parece ainda que não entendeu essa história. Bom, mas para a gente caminhar aqui, vamos ler aí o versículo 8 em diante. O salmista diz assim: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras. Até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo, parem de lutar. Saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. A partir aqui desse versículo 8, Deus entra no meio da bagunça da história, ele entra no meio do caos, justamente porque ele se preocupa com o seu povo. Já que os governos do mundo não dão segurança alguma, o nosso Deus entra na história. E aqui o salmista chama o povo à prova. Você quer ver? Olha só as grandes obras de Winston Churchill, ou então de Karl Marx, ou quem sabe atualmente, né, em voga, Martin Luther King, ou então Nelson Mandela. É isso que o salmista faz? Olha aí a obra desses grandes autores. Não! Não é isso que ele fala. Ele fala: venham, vejam as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores na terra, causam espanto, deixam o povo sem ar. E aqui ele está fazendo um grande link, uma grande conexão com a história do povo de Israel no Êxodo, no segundo livro da Bíblia. Aqui, um pouquinho de contexto histórico, a gente pode relembrar que o povo de Israel, o povo hebreu aqui ainda, na verdade, era um povo escravo, foi um povo que foi escravo no Egito. E era um povo que não era muito numeroso. Ele era claramente menor que o seu povo dominador, que era o povo do Egito. Esse povo hebreu era um povo que não tinha armas. Eles não tinham treinamento bélico ou militar. Mas ele saiu dessa opressão da escravidão, não pela sua força e pelo seu poder, mas sim pela força, pelo poder e pela vontade do próprio Deus, para uma terra onde eles seriam livres e prósperos. E ao lembrar do Êxodo, a gente vê Deus caçoando, dando risada da principal autoridade política e militar da época. Quem era essa autoridade? Era o faraó, que é um cara simplesmente frágil, mortal, efêmero e passageiro. Logo, a gente pode aqui trazer à memória algo que nos dá uma grande esperança. A batalha já foi vencida. O salmista está falando aqui: você está com medo de escudo de nações adversárias, da lança? Sério mesmo que seu medo é do arco e da flecha? Para de lutar! Exclama o salmista. Talvez se ele estivesse escrevendo em junho de 2020, ele diria assim: vocês estão com medo de um vírus? Vocês param de viver por conta de medo de se contaminar? Vocês estão ficando paranoicos por conta disso? Parem de lutar pelas suas próprias forças e motivações. Esse é a grande exclamação do salmista. Ao olhar para esse caos geral que os hebreus estavam inseridos, a constatação lógica é que não sairia nada de bom daí. Ao olhar hoje para o caos no qual nós estamos inseridos, a constatação lógica é a mesma, que dificilmente sairá algo de bom por ação humana. Portanto, a conclusão do Salmo é válida para nós hoje também. Voltemos a nossa confiança para Deus. O salmista diz: a nossa esperança está no Senhor dos Exércitos, naquele que luta por nós. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Não é o nosso poder de fogo, a nossa força, o nosso partido preferido, seja ele de direita ou seja ele de esquerda. Não é a nossa igreja, não é a Ibira, não é a nossa denominação. Não é a cloroquina ou o isolamento social. Mas sim, o poder do Senhor e a confiança que somente ele pode oferecer a verdadeira segurança. Para a gente fechar, o versículo 10 diz assim: parem de lutar. Parem de lutar. Saibam que eu sou o Deus e serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Esse aqui é o ápice de toda a catástrofe e de toda a história conturbada. Aparece aqui um convite. Venham, tome a decisão de caminhar junto a mim e constatem que tudo o que o ser humano produz só pode ser uma coisa: o caos. Uma outra versão diz: aquietai-vos, esperem. Saibam que eu sou um Deus. Você, ó, o salmista falando aqui, você, homem, você tentou, mas não conseguiu. O ser humano tenta com seus esforços, inteligência e capacidade construir alguma coisa boa. Mas a história humana, puxa, essa infelizmente não é tão bonita e agradável desse jeito. Aí o salmista vem e faz um convite tríplice para finalizar essa história. Admitam que vocês falharam. Chega, não dá mais. Ele fala: parem, parem, abandonem os esforços de vocês, admitam as suas fraquezas, veja a catástrofe e o caos que vocês criaram, não tem mais nada. Uma vez que paramos e admitimos a nossa fraqueza, que diga-se de passagem, é o ponto inicial de Jesus no seu discurso ali na montanha em Mateus que ele faz, ele diz assim: felizes os que reconhecem a sua pobreza espiritual e a sua fraqueza. Depois de reconhecer que somos incapazes, que abandonamos os nossos próprios esforços, vem aí o segundo ponto, o conhecimento de quem Deus é. Primeiro, parem de lutar. Segundo, saibam que eu sou Deus. Só podemos reconhecer de verdade quem é Deus depois de reconhecer que nós não somos capazes, que nós somos sim fracos e vulneráveis. Pois enquanto confiamos em nós mesmos, vamos nos considerar Deus. Mas só existe um Deus, como está escrito ali em Deuteronômio 6:4. Ouça, ó Israel, eu sou o seu Deus, o único Deus que, diga-se de passagem, te tirei do Egito. Temos que reconhecer a nossa fraqueza e incapacidade para olhar quem é o único Deus, reconhecendo-o como Deus, e parar de achar que nós mesmos somos deuses e temos as coisas no controle. E a partir daí, ao reconhecer a nossa fraqueza, que existe só um Deus, nós podemos reconhecer que todo o poder pertence a Ele, que Deus domina sobre todos os povos e sobre a terra, sendo Ele elevado e exaltado acima de todo nome. O elevamos porque reconhecemos a nossa fraqueza, que existe só um Deus, sendo o nome de Deus elevado, sendo Ele próprio elevado, adorado e exaltado, pois só Ele domina. Todas as vezes que o homem tenta dominar, ele falha e cria o caos. Mas para a gente concluir, Deus traz ordem em meio ao caos. Nunca nenhum humano instaurará a ordem em meio ao caos para que possamos viver dias melhores para sempre. Todos que tentaram foram frustrados. Não vou elencar nenhum aqui para não criar grandes polêmicas, mas nenhum homem que tentou instaurar a ordem em meio ao caos obteve sucesso e êxito. Mas a gente não pode terminar essa nossa celebração, essa nossa, na verdade, que é nossa reflexão com essa notícia ruim. Afinal, o nosso propósito aqui é que sejam dias melhores para sempre. O Deus que será exaltado entre as nações e na terra é o Deus que exaltou o seu Filho Jesus Cristo, como vimos alguns dias atrás aí em nossas reflexões em Filipenses. Jesus Cristo foi exaltado à mais alta posição e Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, nome diante do qual toda língua confessará que Ele é o Senhor. O convite, como já dissemos hoje aqui, ele é triplo. É pare de lutar pelas suas próprias forças, reconheça quem Deus é e que todo o poder pertence a Ele, não a mim nem a você. Mas para que isso seja uma verdade em sua vida, peça ajuda a Deus. Peça ajuda a Jesus, pois é Ele quem te livra das suas próprias forças E é ele quem luta por você. Em Timóteo está escrito assim que há só um mediador entre Deus e o homem, e é Cristo Jesus, o nosso Senhor. É ele quem nos ajuda. Nós, por nós mesmos, somos incapazes de ver, fazer e vencer isso. É Jesus quem colocará ordem no caos quando vier reinar eternamente nessa terra. E olha só como vai ser esse reinado de Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia lá no finalzinho, num dos últimos capítulos, Apocalipse 21. Quero ler contigo, do versículo 1 ao versículo 4. Olha só como vai ser essa nova Jerusalém, que ele deu uma breve pincelada aqui, que o rio vai ser calmo, né? Nada vai ser abalado, olha só. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E olha só o que ele diz aqui. E o mar já não existia. Não é o mal já não existia, é o mar com R, não é o Cebolinha aqui que trocou o L pelo R. Não, o mar já não existia. O mar, lembra que a gente falou que remete à coisa ruim, à catástrofe, ao caos. A mesma coisa, a catástrofe, o caos, não mais existirá. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, leio aqui o versículo 2 do capítulo 21 de Apocalipse, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha que lindo isso aqui, o versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais relato de quantas mortes houveram por dia, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Nada disso mais acontecerá. Essa é a nova Jerusalém. O mar será tragado, o monte será evidenciado, o nome de Jesus será louvado para todos sempre. E a esperança de viver, é de arrepiar, esses dias melhores para sempre com Cristo na eternidade, nos fazem viver hoje essa realidade sem medo do caos que está ao nosso redor. Pois um dia, Deus colocará em ordem tudo, tudo, tudo. E com Ele em nossa realidade, já podemos começar a desfrutar e vivenciar essa ordem em nossas vidas hoje, arrumando a nossa falta de fé e esperança, já trazendo ordem ao caos das nossas vidas. Que nós, como pessoas que conhecem a Jesus, e se você ainda não conhece a Jesus, possa desfrutar disso, vivendo dias melhores com Jesus para todo sempre. Que o nosso bom Deus nos abençoe e nos dê a sabedoria para assim vivermos. Que Deus nos abençoe.